todo mundo no mesmo barco, debaixo de uma tempestade como poucas vezes vimos, cara. Se cada um remar para um lado, vamos afundar juntos. Mas tem gente que insiste em usar o remo para bater na cabeça do outro remador. E eu me pergunto onde é que vamos chegar. Se é que vamos chegar. Posso entrar? Não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que como sempre estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é o Wagner de Curitiba.
Fala, Luciano. Meu nome é Wagner, sou de Curitiba. Eu sou fundador de uma empresa chamada Já Entendi. A gente trabalha com educação para a base da pirâmide através de videoaulas. Eu acabei de escutar o teu podcast sobre amizades desfeitas por causa da política e se aquilo foi desfeito realmente não era amizade. E também uma coisa que chamou muita atenção foi sobre as tuas amizades que foram desfeitas por outros motivos. Eu tinha um amigo meu que tem uma empresa e acabei chamando ele para trabalhar junto no meu escritório. A gente teve uma amizade aí por 1-2 anos, não foi muito tempo, mas foi bem intensa. A gente trabalhou muito, tentou se ajudar muito, só que ele tinha uma coisa que ele só queria se ajudar. Ele não queria ajudar os outros, mas queria que todo mundo em volta dele se ajudasse. E isso me incomodou por muito tempo, mas eu fui levando, porque parecia que a amizade tinha outros propósitos. Até que ele tentou roubar um funcionário meu. Aí foi o equivalente ao teu sócio que mentia pra você. Eu me senti muito traído e falei, não é esse tipo de amizade que eu quero. Isso não é amizade pra começar. E a gente desfez essa amizade, unilateralmente no caso. Eu desfiz, ele tentou correr atrás, mas eu vi que não era uma amizade que eu queria. Por outro lado, eu tenho um amigo meu que a gente discorda muito na política e ele sempre faz uns posts muito bons no Facebook. E daí um dia eu fui na casa dele e eu não conhecia a irmã dele pessoalmente, só por trocas de mensagem no Facebook, ali nos comentários dos posts dele. E ela falou, você que é o Wagner, aquele que discorda do meu irmão, mas sempre com educação. E eu acho que eu gostei muito desse título que ela me deu. É isso que eu tento fazer. Eu gosto muito de ver os posts dele, porque a gente sempre discorda, mas com muita educação. E assim como eu uso o Café Brasil para ter um outro lado, ter uma visão mais clara sobre algumas coisas, eu também uso os posts dele para ver um outro lado, ver algumas coisas que eu não enxergava. Abraço, Luciano, parabéns pelo programa.
Grande Wagner, muito obrigado pelo comentário. Olha, eu fui dar uma olhada lá no jaentendi.com.br e adorei a proposta de vocês, viu? Muito boa essa ideia de popularizar o conhecimento. É a alma de qualquer intenção de fazer este país crescer. Parabéns. E essa de estimular o lado direito do cérebro, então, parece Café Brasil, cara. Bom, tá feito o jabá, viu? E sem cobrar nada. Olha, www.jaentendi.com.br. E hoje vamos então nessa linha de ver o outro lado, essa que o Wagner comentou.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte, era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Wagner receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá, então. Lala, vem aqui, vem cá.
Eu vou fazer o bordão da Prudência aqui, mas hoje é um dia especial. Hoje, eu não gosto de botar data no podcast para ele não ficar velho, mas hoje é especial.
Certo.
Hoje é o dia 13 de maio de 2016, há exatamente 11 anos atrás, no dia 13 de maio de 2005, que também era uma sexta-feira 13, nascia o programa Café Brasil na Rádio Mundial. Foi a primeira vez que ele foi ao ar.
Ele era feito ao vivo na época.
Era feito ao vivo na época, não tinha o Lala ainda, né? Então eu botei aqui nesse pedacinho, porque nós vamos falar agora aqui da Prudence.
Certo.
E ela ajudou a gente de montão nesse período, desde que entrou como patrocinadora. Então grande parte do que a gente está conseguindo fazer é por ajuda dela e dos demais, né? Então eu vou fazer aqui um especial como um parabéns, tá certo?
Certo.
Você capricha, faz com voz de macho, voz de homem. Vamos lá.
Mas eu não estou muito acostumado.
Vamos lá, vai. Na hora do amor, use...
Prudence!
Então, depois que passamos os 40 anos de idade, o tempo voa numa velocidade inacreditável, não é? Tempo é o único recurso que não pode ser renovado e, portanto, o mais valioso, mas a gente só percebe isso quando ele falta, especialmente depois que passamos dos 40, né? Você que está me ouvindo aí e tem 25 anos de idade, provavelmente não dará valor ao que eu acabei de dizer, mas se tem seus 50, saberá muito bem do que eu estou falando. Eu, por exemplo, nunca consegui passar horas praticando qualquer atividade que sirva para passar o tempo. Já me acusaram de CDF, de só pensar em trabalho, de não curtir o lazer, mas não é assim. Não tenho nenhum problema em curtir o lazer lendo um bom livro, assistindo um bom filme, uma peça de teatro, jantando com amigos interessantes ou numa praia, mas a questão é outra. O que eu sempre compreendi é que o tempo é valioso demais para ser trocado por qualquer coisa. Se vou fazer uma troca, tem que valer a pena. Por isso, quando vou escrever um texto, gravar um podcast ou montar uma palestra, a primeira coisa que me vem à cabeça é: será que a minha obra valerá o tempo que a pessoa dedicará para consumi-la, hein? A palestra valerá os 30, 60 ou 90 minutos que a pessoa dedicará a ela? O texto valerá os 5 minutos de leitura, hein? E o podcast valerá os 25 minutos de audição? Esse é o meu mote: farei com que o seu tempo valha a pena. Desenvolvi essa ideia na minha palestra Gente Nutritiva. Tente se lembrar das pessoas que chegam para conversar com você. Eu acho até que eu já usei isso aqui no programa. Olha, pessoas que chegam para você, te dão prazer, têm o dom de nutrir com simpatia, te trazem conhecimento, bom humor. Você conhece gente assim, hein? Pensa nela. Agora que você lembrou dessa pessoa, eu quero que você pense naquela outra pessoa, que quando chega, você preferia estar trocando o pneu do carro numa rua escura, na chuva. Aquela pessoa chatérrima, cara, desinteressante, que tem o dom de sugar sua energia. Você conhece gente assim? Pois é. Sabe qual é a diferença entre uma e a outra, hein? É a convicção que você tem de que aquelas primeiras, as pessoas nutritivas, não estão desperdiçando o seu tempo. Pelo contrário, com elas você ganha alguma coisa, você faz uma troca justa, enquanto que aquelas outras só estão jogando fora minutos preciosos da sua vida. Minutos que você nunca mais terá de volta. A melhor coisa que você pode fazer é substituir a palavra tempo pela palavra vida. Experimente aí, ó. Fala assim, ó, me falta vida em vez de me falta tempo. Passa vida em vez de passa tempo. Me dê os minutos da sua vida em vez de me dê os minutos do seu tempo. Não é ruim, hein? Pois é. Tempo é vida. E é essa consciência que faz com que a gente reflita muito antes de decidir gastar o nosso tempo ou o tempo dos outros. É nesse contexto, então, que eu quero vir para estes dias tumultuados de intensos debates, onde nos vemos de repente envolvidos em discussões fortes que muitas vezes terminam por consumir o nosso tempo sem qualquer resultado prático. Saber fugir desses mata-vidas é uma necessidade para quem quer fazer com que sua vida valha a pena. E é isso que eu quero discutir hoje. Tempo é vida. O que você tá fazendo com a sua vida, hein? E com a vida dos outros?
És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que te digo. Tempo, 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 tempo.
Essa é uma das músicas mais lindas que eu conheço. Eu tava com saudades de tocar aqui, viu? Oração ao Tempo, de e com o Caetano Veloso. Eu lembrei-me de um texto delicioso, para variar, né, do Rubem Alves, no qual ele faz um paralelo entre dois esportes aparentemente semelhantes, o tênis e o frescobol. O Rubem diz assim, ó: o tênis é um jogo feroz. Seu objetivo é derrotar o adversário. E a sua derrota se revela no seu erro. O outro foi incapaz de devolver a bola. Joga-se tênis para fazer o outro errar. O bom jogador é aquele que tem a exata noção do ponto fraco do seu adversário. E é justamente para aí que ele vai dirigir a sua cortada. Palavra muito sugestiva, que indica o seu objetivo sádico, que é o de cortar, interromper, derrotar. O prazer do tênis se encontra, portanto, justamente no momento em que o jogo não pode mais continuar, porque o adversário foi colocado fora de jogo. Termina sempre com a alegria de um e a tristeza do outro. O frescobol se parece muito com o tênis. Dois jogadores, duas raquetes e uma bola. Só que, para o jogo ser bom, é preciso que nenhum dos dois perca. Se a bola veio meio torta, a gente sabe que não foi de propósito e faz o maior esforço do mundo para devolvê-la gostosa, no lugar certo, para que o outro possa pegá-la. Não existe adversário porque não há ninguém a ser derrotado. Aqui, ou os dois ganham ou ninguém ganha. E ninguém fica feliz quando o outro erra, pois o que se deseja é que ninguém erre. O erro de um no frescobol é como ejaculação precoce, um acidente lamentável que não deveria ter acontecido, pois o gostoso mesmo é aquele ir e vir, ir e vir, ir e vir. Com prudência, então, bom. E o que errou pede desculpas, e o que provocou o erro se sente culpado. Mas não tem importância. Começa-se de novo este delicioso jogo em que ninguém marca pontos. Tênis é assim. Recebe-se o sonho do outro para destruí-lo, arrebentá-lo como bolha de sabão. O que se busca é ter razão e o que se ganha é o distanciamento. Aqui, quem ganha sempre perde. Já no frescobol é diferente. O sonho do outro é um brinquedo que deve ser preservado, pois se sabe que, se é sonho, é coisa delicada do coração. O bom ouvinte é aquele que, ao falar, abre espaços para que as bolhas de sabão do outro voem livres. Bola vai, bola vem, cresce o amor. Ninguém ganha para que os dois ganhem. E se deseja, então, que o outro viva sempre, eternamente, para que o jogo nunca tenha fim.
Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 de modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo. O que usaremos pra isso? fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo, inimigo. Tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei nem terás sido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmos-nos. Tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Portanto peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo.
Sacou o que disse o mestre Rubem? Ninguém ganha para que os dois ganhem. Pensando a respeito, refleti sobre as coisas que me colocam em estado de alerta ou até de negação nas discussões nas quais participo. Especialmente aquelas políticas onde a temperatura sobe rapidamente, cara. E eu entendi algumas coisas legais que eu gostaria de saber se acontecem também com você. O que dificulta que eu entre em harmonia com meu interlocutor são algumas constatações que eu vou elencar a seguir. Ô Lala, cria um clima aí, por favor. Fico ressabiado quando percebo que a pessoa está tentando impor seus valores sobre os meus. Fico ressabiado quando percebo que o interlocutor está tentando fazer com que eu me converta à sua ideologia pessoal, seus credos religiosos ou então gostos pessoais. Mudar valores é como mudar as fundações de uma casa. Você não faz isso derrubando algumas paredes ou dando uma mão de tinta. Para mudar um valor é preciso uma profunda reflexão, um mergulho intenso dentro de minhas raízes e especialmente a certeza de que os valores que o interlocutor está me apresentando são de fato melhores que os meus. Isso jamais vai acontecer por meio de um post no Facebook ou uma conversa de bar. Demanda tempo, cara, muito tempo e acima de tudo respeito pelo interlocutor. É por isso que gritaria, compartilhamento de memes, mentiras não vão me levar a lugar algum, pelo contrário. Fico ressabiado quando percebo que a pessoa está tentando me induzir a desgostar ou a gostar de seus gostos pessoais. Sabe aquele, ouvi dizer que o fulano é isso ou aquilo, hein? A menos que as evidências sejam mais que uma simples fofoca ou então um ouvi dizer, eu não darei atenção ao interlocutor, é muito menos razão. Fico ressabiado quando percebo que o que a pessoa está tentando é obter alguma vantagem estratégica ou então uma vantagem prática sobre mim. Quando percebo que estou sendo manipulado para sentir algum tipo de emoção que me leve a fazer o que a pessoa quer e não aquilo que eu quero. Fico ressabiado quando percebo que a pessoa está tentando fazer com que eu não consiga atingir o meu objetivo, pois isso me colocaria de alguma forma em vantagem sobre ela. Ou então, a obrigaria a abrir mão de algum conforto para que eu pudesse atingir o meu objetivo. Pode ser por inveja, por temor ou então preguiça, e muitas vezes nos vemos diante de pessoas que não aceitam que alguém possa ganhar aquilo que ela considera uma vantagem. E para que isso não aconteça, trabalha para impedir o sucesso alheio. Anos atrás, eu estava no trânsito, dirigindo meu carro a caminho de uma reunião e ao meu lado estava o meu chefe, então o vice-presidente da empresa. Num momento ali, no meio do trânsito intenso, as faixas de rolamento foram convergindo e um carro na minha lateral se adiantou para entrar na minha frente. Eu reduzi a marcha para que ele entrasse e o meu chefe ficou indignado. Acelera aí, acelera-te, ou o cara vai entrar. E eu virei para o meu chefe e disse, o que é que tem? E ele só resmungou. Mas eu pude ver que ele ficou indignado com a vantagem que o outro motorista obteve sobre nós. Qual é a razão dessa indignação, hein? É claro, é o desconforto de se sentir menor que o outro. Já aconteceu com você, hein? Se
sempre que somos contrariados, quando nos negam o que queremos, nos sentimos de alguma forma machucados. Isso dói, viu? E todo mundo quer escapar dessa dor. Em crianças, a gente até consegue entender. Sem maturidade para compreender e comunicar suas emoções, as crianças fazem o que sabem fazer. Manifestam visualmente ou auditivamente o seu desconforto através do choro, da birra e do grito. Muito bem, eu entendo isso numa criança, eu já falei, mas e quando é um marmanjo chorando, hein, fugindo ou entrando num enfrentamento que rapidamente escala do conflito para o confronto? Me parece claro que ele ou ela não tem maturidade para lidar com a dor, então regride a condição de criança. É certo que age de forma mais sofisticada, com mais reserva, mas no fim é a mesma coisa. Uma criança que quer escapar da dor, mas não sabe expressar suas emoções. Mas se uma criança a gente pega no colo, dá o alívio com amor, ou então bota de castigo, com adulto é mais complicado, viu? Adultos já aprenderam que a melhor defesa é o ataque. E num contexto de confronto, abandonar o pensamento lógico, as regras de etiqueta e partir para a agressão é a consequência imediata. Essa criança crescida terá certeza que tudo o que você quer é machucá-la. Ela se sentirá desvalorizada, culpada, rejeitada, humilhada, acuada e partirá para negar de todas as formas o seu direito, a sua autoridade para julgá-la. Confronto, grito, xingamentos, a injeção de adrenalina nos dá a sensação de controle. Xinguei, portanto ganhei. Cuspi, portanto ganhei. Bem-vindo, bem-vinda às redes sociais. Tá então uma pista. Preciso fazer com que meu interlocutor não se sinta agredido, nem humilhado, nem ameaçado. Preciso fazer com que meus argumentos não lhe causem dor, que não transpareça a ele que estou tentando obter alguma vantagem pessoal que o obrigue a alguma desvantagem. E a recíproca é verdadeira. Você precisa fazer com que a pessoa que agride saiba como você se sente. O problema é que ao fazer isso você aumenta a sua vulnerabilidade. Se o interlocutor for um ogro ou uma ogra, ficará satisfeito por saber que conseguiu o que queria, machucar você. É, meu caro, é difícil manter a cabeça fria, viu? Segurar o ego, colocar a energia numa relação construtiva. E fazer isso numa sociedade gerida pela desconfiança, então, é uma tremenda dificuldade. É claro que é absolutamente legítimo tentar se manter apegado a seus credos, quereres e valores quando a gente lida com outros indivíduos. Mas manter a teimosia em detrimento de todas as outras considerações não é razoável. Daí, para meter o remo na cabeça do outro é um passo, cara. Eu tô longe de pregar o auto-sacrifício, aquele o dar a outra face, a desistência de seus argumentos, uma espécie de altruísmo para não ferir as susceptibilidades do seu interlocutor. Não, o meu ponto é outro. É construir em vez de destruir. E eu faço isso por convicção, por entender que só assim é possível manter um relacionamento justo com seu interlocutor. Mais que isso, um relacionamento nutritivo, a partir do qual todos crescem. Sacou? Do tênis, onde só um ganha, para o frescobol, onde todos ganham. Fazendo valer cada segundo da vida de quem anda comigo.
Segundo sol, assim, simboliza a outra opinião. Significa, é uma maneira de pensar que não há verdade absoluta. E claro que ele está colocado ali como um segundo sol, na figura de um outro astro, de que desconcertaria essa ideia de que o sistema solar está baseado, enfim. Mas o sentido dessa imagem é justamente de você relativizar as coisas e não crer que é a verdade absoluta. Então, uma segunda opinião, uma segunda forma de olhar é o mínimo que pode se pensar sobre qualquer coisa.
Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa.
Pois então, é assim, olha, ao som de Nando Reis explicando e Cássia Eller cantando o segundo sol, que este Café Brasil vai saindo assim, ó, é pensativo. De quantos sóis a gente precisa, hein?
Mas você pode ter certeza que seu telefone irá tocar.
Com o iluminado Lala Moreira na técnica, a esfuziante Cissa Camargo na produção e eu, este viajante em busca de um mundo com muitos sóis, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Wagner, Caetano Veloso, Nando Reis, Rubem Alves e Cássia Eller. O Café Brasil só chega até você porque a Nakata também resolveu investir nele. E a Nakata, você sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores HG. E tem uma página no Facebook repleta de informações interessantes para quem gosta de automóveis. Dê uma olhada lá, vale a pena. facebook.com/componentesnakata. Tudo azul, tudo Nakata. Este é o Café Brasil, que chega a você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. Cara, esses dois estão com a gente há muito tempo e neste dia aqui, que a gente comemora 11 anos, eu quero fazer um agradecimento especial pela confiança, pela parceria e pelo reconhecimento de que a gente está também trabalhando pela cultura brasileira, cara, e tê-los aqui como patrocinadores sempre é um orgulho. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast e para visitar a nossa lojinha no portalcafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E se você está fora do país, é o 55 11 964294746. E também estamos no Telegram com o canal Café Brasil. Olha aqui, ó. Se você acha que vale a pena ouvir o Café Brasil e quer contribuir, vem pra confraria, cara. É um grupo que nós estamos montando, muito especial, de gente que tá conversando, que tá gerando conteúdo, tá recebendo conteúdo. E pra chegar até nós é muito fácil. Acesse o podcast cafebrasil.com.br, clique no link, contribua e vem pra confraria. E pra terminar, Alexandre Dumas, O Filho. Nunca discuta, não convencerá ninguém. As opiniões são como os pregos. Quanto mais se martelam, mais se enterram.
Café Brasil.
Ajuda-nos, vós.
Há 12 anos em seu coração.